chegou um dia diferente de qualquer outro em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores.
E aí, moçada, bem-vindos à edição do Avante Vingadores, o seu podcast mensal do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Avante Vingadores, Pilha de Gibis, Sete Russos, Omniverso e da Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, Instagram e YouTube. E nós estamos também no Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. E agora também no Orelo. Procure lá que todos os episódios estarão disponíveis para você. E agora, além de comprar seus gibis para os nossos links na Amazon, você pode também nos ajudar mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com.
Avante, jagunçada! Estamos aqui mais uma vez, eu, Maurício, e o Luiz Cláudio.
Olá!
Na equipe básica dos Vingadores, o Homem de Ferro e o Capitão América, ninguém sabe quem é quem. Ou seja, o Hank Pym e o Vespo. Horrível.
A gente tá aqui em emergência, né? Quando só sobra um ou dois ali no computador, enquanto toda a equipe tá em ação.
É, o plantão do monitor, né? Pois é, esse já é uma função típica do Visão, né? Então, vamos lá. Visão e o Feiticeiro Escarlate. Mas deixa de besteira, vamos falar de um gibizinho aqui. Esse gibizinho eu vou assumir a culpa aqui, né, a autoria por essa pauta, porque eu tava arrumando minhas coisas aqui na estante e achei ele no meio da pilha aqui e lembrei que gostei muito da leitura. Eu sugeri ao Luiz, afinal de contas a gente tinha uma ideia aí de uma pauta grande para ter pouco tempo para gravá-la, né, pouco tempo para ler tudo e gravar, então eu disse, não, vamos botar isso aqui que é mais simples e tudo mais. O Luiz, como uma pessoa generosa que é, aceitou, e talvez eu me arrependa aqui ao longo desse programa, desse comentário, desse gibi, talvez não sei. Vamos seguir adiante aí, falando de Vingadores, a Era de Ultron, um gibizinho aí que saiu aqui no Brasil, primeiro de tudo, né, lá nos Estados Unidos, ele saiu em 2015, junho de 2015, e aqui saiu um ano depois, junho de 2016, pela Panini, no mesmo formato, né, só que aqui capa dura. Formato um pouquinho maior, um magazinezinho ali, não chega a ser um magazine, mas um formato maior na época que a Panini estava mandando imprimir tudo lá do outro lado do mundo, acho que era na China, Tailândia, um lugar desse aí, bem sem direitos trabalhistas, um gibizinho barato pra cá.
Bons tempos que um quadrinho dessa qualidade é, sei lá, uns R$30, né?
R$28,90.
Exatamente. Hoje não seria vendido por menos de 90, né?
É, R$28,90, se você esperasse uma Black Friday da Amazon naquela época, é uma Black Friday de verdade, né? Você pagava aí 10 conto fácil, então botar R$5,90 só para juntar R$100 ali e dar o frete grátis da Amazon na época. Bons tempos mesmo. Esse gibi é mais ou menos ali da época das capas brancas, né? Da Panini, Luiz. Teve aí muita coisa do Aranha, muita coisa dos Vingadores também, o surfista do Michael Red com o Dan Slott, que o Luiz outro dia aí me disse assintosamente que não gostava. Vamos ter uma discussão, uma DR séria aqui, fora dos gravadores. Pô, é um gibizinho que foi de uma época da Marvel, que a Marvel fez uma iniciativa aí do Marvel OG, né? Original Graphic Novel, OGN, não sei. Aqui veio como OG, tá até no gibizinho. Não, é OGN mesmo.
Essa edição, a outra que era do Warren Ellis, que é uma branco com cinza.
É, Guerra Sem Fim.
Isso, ela tinha um negócio que você botava o celular e levava pra uma coisa interativa, não é? Eu acho que essa edição do Era de Ultron não tem isso, da outra aí também.
Não, não tem não. O outro tinha mesmo, aquele Marvel AR, né? A Augmented Reality, que é uma ideia lá da Marvel, que você apontava o celular e aí ele escaneava um códigozinho, uma URL, na verdade, você ia para um site que tinha um conteúdo extra, alguma explicação ali, alguns gibis de linha da Marvel, algumas mensagens mesmo, chegaram a ter isso, alguma coisa foi publicada aqui, manteve também isso, outras, como a Panini começou a tirar, não sei porquê, e acabou, não deu muito certo não, essa ideia transmídia aí, essa experiência complementada pelo celular e tudo mais, não deu muito certo. Não, eu acho bobo também. Acho que é, a não ser que saiba se usar mesmo, né? Como aquela época de tentar fazer ali um webcomic, acho que um pouquinho antes de Vingadores vs X-Men, ou AVX, né? Que tem um gibizinho do Nova, até que começa a história toda, que tem o Nova, o Kid Nova, né? O Novinha, vindo pra Terra, fugindo da Fênix, é desenhada pela Ed McGuinness, se não me engano, e escrita pelo Mark Waid. E a ideia de movimento ali, passando as páginas no, na tela do computador, ficou muito legal. Mas quando você bota isso no papel, não vale muito a pena. Abrindo um parêntese maior ainda, que a Marvel hoje está com uma iniciativa diferente de gibi no Marvel Unlimited, né? Que é a assinatura digital deles, que você rola para baixo a tela. E aí vai acontecendo, tem um gibi do Aranha que é bem, muito bem feito assim. Você vai rolando para baixo e o gibi todo é durante uma queda, uma coisa meio de pesadelo, assim, do que o Aranha tá vivendo ali.
É tipo um webtoon, né? Que é aquele do Lore Olympus, se eu não me engano, é assim, né? Pelo menos foi publicado assim, né?
É um scroll down, né? Você vai rolando para baixo e vai, a história vai se desenrolando ali, como se fosse um fiozinho ali, se você estivesse enrolando aquelas manivelinhas e passando o filme na sua frente ali. É uma iniciativa bacana, difícil de traduzir para o papel depois, né? A Marvel tem impresso algumas coisas aí, como X-Men Verde. E esse um outro do Aranha também, que é o amigo terrível da vizinhança, não lembro bem. Mas não sei como se vai ter futuro também, né? Não sei a primeira iniciativa da Marvel, a gente, como o Luiz aí puxou, já teve também nessa época aqui, 2015 mais ou menos. Eu lembro do comecinho do Aranha Verso nos gibis, tinha isso também, Luiz. Eu via muito nos scans e aí não dava pra você apontar o celular pra câmera, pra tela do computador, que não pegava, não. Enfim, aqui a gente tem esse. É uma iniciativa de graphic novels, né? O Luiz já falou aí, teve essa do Warren Ellis com arte do Mike McComb, que é uma que eu gostei na época, até ganhei de presente de Natal, olha. E gostei na época, mas não sobrevive à releitura, que é Guerra Sem Fim, aquela capa branca, com um trabalho gráfico bem bonito. A gente tem a do Homem-Aranha, né? Assuntos de Família, que mostra ali a história da irmã desaparecida dele. É uma capa bem bonita, pintada ali, acho que escrita pelo Wade.
Rei do Crime usando roupa de férias havaiana, que inclusive usou na série, né?
É, exatamente, exatamente. Essa irmã do Aranha que voltou a aparecer ali na fase do Chip Zdarsky, que deu uns pulos por aqui, por ali, sumiu de novo. Mas uma bela iniciativa, acho que teve outras também aqui, eu lembro muito bem dessas três sendo lançadas. Não teve muito futuro, que é uma pena, uma tentativa ali, né, de novo graphic Marvel, não sei. Mas talvez a capa dura, talvez a perda aí desse filão da Panini de trazer lá do Oriente, esses gibis impressos a preço de banana, melou tudo também aqui.
O filão também de lançar uma coisa relacionada ao Ultron, né? Que o filme era da época, né? O filme acho que é de 2015, né?
Sim, é verdade, é verdade. A época rolou aí meio que uma Ultromania, né? O Ultron aparece aí, ele vai ter uma continuação dessa história aí lá na frente com a mensal dos Uncanny Avengers, né? O volume 3 já ali, já com o Gary Duggan. Mas a gente vai falar disso mais adiante. Aqui a gente tem o então escritor, né? Que começou ali o Uncanny Avengers volume 1, o Rick Remender, que é um cara que vinha de gibis autorais ali com um grande sucesso. Eu até comentei outro dia aí num pilha, não me recordo qual, como eu gosto do Fear Agent, né, Agente Medo dele, e é um belo gibizinho de caminhoneiro espacial ali, que vira espionagem, vira destruição, um monte de maluquice. Muito bem, lindamente desenhado pelo Tony Moore, aquele mesmo Tony Moore que fez o Justiceiro Frankenstein. Aquela parte mais bonita, né? A parte mal desenhada, não. A parte bem bonita, assim, com o Frankenstein bem, bem detalhadão e tudo mais, bem sanguinolento. E a gente tem aqui a arte do Jaume Penha, que também tinha feito ali algumas coisas dos Vingadores, muita coisa pela Marvel já nessa altura aí. Com um backup ali do então desconhecido Pepe Larraz. Pepe Larraz, que depois foi bombar ali, fez o Uncanny Avengers, né? Depois disso aí, já com o traço mais maduro ali. E mais reconhecido em X-Men agora, do Jonathan Hickman, né? Ele foi o responsável por uma das minisséries ali, se não me engano, a Dinastia M mesmo. É, o Potencial de X é o... O Dinastia X, perdão. Que eu li Dinastia M outro dia, E aí, tô com ela na cabeça. Foi, ele fez Dinastia X e o RB Silva brasileiro fez o Potência de X, né? Potência de 10. E aqui, ele tá com um traço bem pouco reconhecível, né? Se você não tivesse lido o nome dele na capa, Luiz, você saberia que é o Pepe Larraz?
Assim, eu achei uma arte muito bonita, como ele costuma fazer, né?
Pois então, eu vou te dizer, pra mim, você tá sendo bem bonzinho, porque eu acho a arte dele aqui ponto baixo do gibi, sabe? Destoa demais da Dua Penha. Não, até porque o Jaime Penha tem um traço bem específico dele, né? Mas fica muito abaixo em termos de narrativa, em termos de visual. Tem algumas coisas ali que ele muda, né? Também não tem uma continuidade ali. Se não me engano, é o Aranha que tá com o uniforme rasgado. Aí quando ele desenha de outro jeito. E aí volta rasgado quando o Penha reassume lá na frente. Enfim, eu acho que é um... Eu vivo dizendo, né? Eu chego a ser chato com isso, eu sei. Também com isso. E... se você vai fazer uma obra dessa assim, que mantenha pelo menos a qualidade, né, a direção de arte, os atores, de uma forma coerente do começo ao fim do gibizinho, até porque esse é um gibizinho que se atrasasse nas bancas, né, não ia atrasar a continuidade de nada, saía no mês seguinte. Então é melhor manter só o Opinia para desenhar essas 90 páginas, quase estas são 80 páginas desenhadas, 85 com uma gráfica nova inteira, do que colocar das extra filler no meio. Sei lá, eu acho que pesa a conta. Já é um gibizinho só, um shot. E ainda assim você tem que ter das extra revezando. Não tem nenhuma justificativa artística, né? Porque quando você bota um cara só para os flashbacks, uma arte pintada só para mostrar alguma coisa específica, quando a narrativa permite, né? Ou até sugere que você faça uma divisão aí de identidades visuais. É beleza, mas nesse caso aqui não, é uma sequência de um, outra sequência do outro, aí é uma sequência de um, uma sequência do outro, não tem nem justificativa, não é dizer assim, ah, tal coisa no passado, começa com uma sequência no passado mesmo aqui, que é o Openha, quando pula presente é o Openha, aí quando vai ter uma sequência ali do contra-ataque, do meio contra-ataque dos Vingadores, aí vê o Larraz, aí vem mais duas páginas do Openha, aí vem o Larraz de novo, enfim, eu acho isso chato.
Antes da gente adentrar na história, não sei se tu vai querer puxar com outro assunto, eu queria mencionar uma coisa. É uma gráfica nova dos Vingadores e, assim, já tiveram ao longo da história algumas, né? Uma que eu lembro aí é aquela Imperador Destino, que eu acho que nem foi publicado no Brasil, mas nessa inédita aí, não sei se...
Essa é inédita.
Se bem que ela tá tomando caminhos que eu já não tenho esperança de, ah, não, paralelamente ela pode lançar porque ela é da mesma época. Enfim, ela tá meio...
Será que não sai na saga dos Vingadores, não?
Então, eu não sei. Mas assim, paralelamente. Não sei. É porque eu não sei se isso foi republicado lá fora. Que a Panini sempre tem a muleta de dizer assim, ah, mas não foi republicado em HD. Não tá em uma qualidade boa. Ainda é a qualidade de 1900 e não sei quanto, entendeu? Eles podem querer dar essa desculpa. Teve uma época que a maior desculpa que a Panini Brasil tinha... Por exemplo, é que a Panini Itália não queria publicado, por exemplo, o Justiceiro no Brasil, porque dizia que não vendia. Tá saindo Justiceiro pra cacete aqui no Brasil ultimamente. Comecei de 2024. Então, assim, os poucos mitos e verdades sagradas assim, que eles nos empurravam já caíram por terra. E, claro, a maior de todas, que é capa cartão. Ah, não, nem tudo é capa cartão. Eles estão lançando 10, 11 sagas diferentes, né? Fora as outras coisas que saem também em capa cartão. Não tô falando aqueles lombada branca fininha, não. Ou essa coleção grandes tesouros. Como é que é? Grandes heróis. DC. Não, tô falando especificamente um formato CHM mesmo. Que as sagas são meio que formato CHM, né?
Sim.
Então ela finalmente se dobrou porque ela viu que vendeu. Última grande verdade sagrada que eles não queriam dar o braço a torcer, que o público ficava reclamando, mas enfim, voltando aqui. Uma outra que eu lembro é aquela. Eu não lembro exatamente o nome, não, mas é uma que tem um fundo verde, o Venom na capa, mas na realidade é uma história, acho que da Mística com os Vingadores.
Ah, é a Fuga da Gruta.
Aquilo ali é muito ruim, meu Deus do céu. E eu não lembro de outra, assim. Eu não sei se assim, cabeça, mas vamos supor, eu não acredito que seja mais do que 10, assim, na história que tenha sido 5, 6, 7, assim, não vou dizer que essa aqui é melhor, essa que a gente tá comentando no episódio, mas assim, eu poderia dizer até que é menos ruim, não sei, mas não sei, eu acho engraçado que não é uma característica dos Vingadores ficar lançando gráfico novel, né, assim, acho que é uma coisa mais da DC, né, de lançar isso, né, também, não é, não só dos Vingadores, como da própria Marvel, né, assim, no Não pegando o exemplo dos anos 80 lá, quando saiu, e saía no Brasil também, né? Tô falando no geral, né? Não é uma característica. No máximo ele faz uns crossover de anuais, como também nos anos 90 tinha, né?
Ah, você lembrou bem aí essa da Gruta, eu achei aqui, ela é de 91. E aqui foi publicada na Graphic Marvel, 17 de 1993. E eu vou te dizer, tem a Mística e o Capitão América desmaiados e o Venom segurando eles na capa, né? Com fundo verde, esse fundo verdão mesmo, que chama bastante atenção. De dizer, essa sim, formatão magazine, capa molíssima. E o título de A Gruta, Armadilha Mortal. E ela tem a ver ali com... é uma fuga da gruta, na verdade, né? Eu chamo de fuga da gruta, que foi a fuga que ficou famosa na época. Teve muita repercussão nos gibizinhos da época. Acho que foi isso até que a Abril publicou na época. Escrita pelo Danny Fingerwood, com arte do Ron Lim. Ron Lim, que eu gosto muito. E esse gibi, eu tive um fascínio por ele por muito tempo, Luiz. Porque eu vi na banca saindo do cinema, aqui do Iguatemi, Thaís, em Salvador. Ainda moleque, né? 94, é o quê? 93, 94 é a quarta, quinta série. Antiga, quarta, quinta série, e nunca tive, vi, mas é a cara na época, e eu não pude comprá-la, e acabei deixando para lá, depois um dia eu compro e nunca consegui comprar. Tentei até ver o preço aqui, mas ela tá em código, lembra das tabelas? Tá em Cruzeiro Real ainda, C48. Aí só fazendo uma pesquisa mais aprofundada para saber quanto é isso na época. Eu concordo com você, Vingadores nunca teve muito essa coisa de graphic novel, não. Acho que até o Aranha teve mais, o Wolverine teve uma porrada. Se você for pegar a Epic Collection dele, tem uns 3 números seguidos, assim, que engloba esses anos 90, que é tipo 6 edições da mensal e mais 6 ou 8 graphic novel no meio, sabe? Tem coisa muito ruim. Tem uma graphic novel que é do Greenpeace, inclusive, né? Com assinada ali pela Marvel ou a WWF, uma das duas. Vem com o casar falando de proteção ambiental, de meio ambiente. Mas os Vingadores sempre foram meio que o underdog mesmo, né, da Marvel. Não, tinha um brilho ali dentro, mas o grande público não conhecia os Vingadores. É a Liga da Justiça da Marvel, como diziam muito. E assim, graças a Deus, né, foi publicada aqui a fase do Stern com o Simão, que foi a fase que acho que popularizou mesmo os Vingadores aqui no Brasil. Ou pelo menos, posso estar errado aí, não me xingue, você que está ouvindo a gente, é a impressão que eu tenho pela época também, né? Quando eu comecei a ler um pouquinho depois e o pessoal um pouquinho mais velho sempre dizia assim, mas tem que ler os Vingadores do Stern com o Sam. E virou meio que um referencial até para os outros personagens que foram publicados aqui, né? Devans de personagens específicos que fizeram sucesso ali. O Hércules teve uma minissérie pela Abril também, a Conexão Havaí, se não me engano. E uma série de outros personagens que foi ficando assim, queridos pelos leitores por conta das suas participações ali. Eu falei de Imperador de China, a gente vai falar, eu acredito que a gente fale disso num avante futuro por conta da saga, Luiz, porque saiu na Epic Collection. Eu tenho aqui a Epic Collection, que eu acho que é logo a primeira que eu tenho, que seria a segunda da fase externa, né? A primeira ainda não saiu, mas a segunda tem Imperador de China. Eu não me recordo muito, vamos precisar reler aí para comentar melhor desse gibizinho mesmo. E ele cai por terra, a Panini dizer que é porque nunca foi republicado, cai por terra também a Panini dizer que tem que seguir como eles diziam muito, né? Que tinham que seguir a publicação original, porque é a questão contratual e tudo. Quando a gente vê muita coisa da Panini, na época eles usavam essa desculpa, que saía diferente, como o próprio Justiceiro, né? O Justiceiro Max ali, que saiu em capa dura aqui, saiu com um mix de volumes bem diferente do que saiu lá, saiu com extras diferentes, enfim. Então, sempre foi tudo na base da boa, da má vontade dos editores mesmo. Sempre jogando essa desculpinha.
Tem coisa, por exemplo, que... Originalmente, pelo menos o conteúdo é o mesmo, então eu tô raciocinando dessa forma. Que no original era um Epic e tá saindo no Brasil com capa dura em outro formato, que é a definitiva, a Fabulosa X-Men, é a Epic, é exatamente o mesmo conteúdo.
Pois é, e aí você diz, pra que ele tá lançando a Epic, que você vai lançar também um ônibus? Pra que vai lançar a Epic, que você tá lançando saga ou vice-versa, né? como surgiu aí essa discussão agora por conta da saga do clone, né? Que vai sair como uma saga mesmo, né? A saga do Homem vai ser a saga do clone do Homem-Aranha. Curioso, mas interessante, né? Então, na pior das hipóteses, já sabemos onde a saga da Eva vai acabar aí, ou na melhor das hipóteses.
Que como é que eles acharam que 11 épicos, que a saga do clone é 11 épicos, né? Não venderia, seria muito extenso, mas um formato CHM é um capa cartão de 176 páginas, que deve dar mais ou menos uns 28, 29, 30 volumes, vai ter venda. Não sei, porque é Homem-Aranha e qualquer coisa vende, não sei. Acho que eles estão seguindo esse raciocínio, né? Talvez a saga do Aranha comece a ficar mês sim, mês não com essa saga do clone, sabia? Canibalizar a outra.
Pode ser, pode ser, bem observado. Eu falo também porque, assim, uma Epic, por exemplo, sei, 11 Epics eu concordo, mas a Epic não é completista, né? A Epic completa, a gente falou aqui no Avante, da Tempestade Galáctica, foi um evento bem específico. A Epic foca muito no título que dá o nome à Epic, né? Por exemplo, a Epic dos X-Men, né? Uncanny X-Men. Vai ter ali um gibi dos X-Men, um gibi da X-Force, quando for necessário, tipo, em Caçando do Carrasco, em Atenção Fatal. Homem-Aranha também, eu acho que fora ali alguma coisa de A Última Caçada de Kraven, que tem um título específico de uma Epic delas, vai ter ali Espetácula, Peter Parker, Spider-Man, enfim. O geral vai ser só Amazing Spider-Man. Então, eu acredito que uma saga do clone tá para ter uns 3 volumes só de Epic, porque vai focar muito em Amazing Spider-Man. E pula depois, né, quando o Ben Reilly fica como Homem-Aranha, acho que a gente não tem a Amazing com esse título, só vai voltar depois quando o Peter volta. Enfim, mas o que eu falo assim, tem a publicação da Epic dos Vingadores, eu comprei só, já comentei isso no outro programa lá que a gente falou da saga 1 e 2, em breve a gente fala das sagas 3 e 4, né? Tá na hora, né, Luiz?
Exatamente.
Eu acho que a Panini não vai seguir necessariamente, mas tem tudo pra seguir. Eu até peguei até o Atenção Fatal com esse comentário aí recente de publicação da Panini. Peguei o Atenção Fatal que eu tinha até eu deles em 3 volumes. E é mais ou menos o que eles fizeram em Inferno, né? Eles pegam um recorte até eu. Meu volume tem pouquíssimo, quase nada de Atenção Fatal. Tem 6 edições do X-Factor do Peter David com Quezada, ali a saidinha do David do X-Factor. Da coisa do primeiro ano dele no X-Factor. E depois, né, no volume 2 que ele vai entrar mesmo. Inferno também foi isso, né? Inferno tem 2 volumes, com pouquíssima coisa. Tem muito Novos Mutantes, eu acabei vendendo porque eu não suporto Novos Mutantes.
O Inferno, acho que saiu tudo do principal. Acho que só o que seria o ônibus do crossover que não saiu, né? Era Vingadores, Demolidor.
Sim.
Uma coisa ou outra assim que não acabou não saindo, né? Porque também não é assim tão, meu Deus, né?
Ah, e ainda assim, viu, tem uns tains mesmo no Inferno, tem um tain, acho que tem um tain do Aranha, não lembro, mas o Demolidor com certeza tem.
O tain do Homem-Aranha, se eu não me engano, aparece o Thanos. O Thanos vai matar uma pessoa, o Homem-Aranha salva, ou o Homem-Aranha morre, e aí sim, era tudo um teste do Thanos, uma coisa assim. E eu falei, o que isso tem a ver com o Inferno? Tipo,
com arte do Rick Leonardi, eu adoro essa edição, inclusive, não tem nada a ver com o Inferno, mas é um belo gibizinho. E a do Demolidor é Demolidor da época do... Ué, Queda de Mutantes, não lembro? Demolidor da época da Inocente com o Romitinha, né? Então é um negócio bacana, assim.
Vingadores é aquela que surge o Quarteto Fantástico como membro dos Vingadores do nada, assim, né?
É, Gilgamesh tá lá também, e aí é tipo, é aquilo que a gente fala sempre da essência dos Vingadores, né? Quem tá na OE, assim, tipo, na OE da pelada, né? Quem tá aí agora pra complementar o time aqui, entra aí, toma a camisa e vai jogar. É, o Spider-Man resolveu o problema, depois a gente toma uma cerveja aqui. E é uma coisa, inclusive, né, precisamos falar isso aí no futuro, o Bendis fez muito bem na fase dele. Mas, não sei nem se você, Luiz, tá pronto pra essa conversa, já que você não gosta dos Novos Vingadores dele.
Cara, eu acho que assim, o grande uso, não vou dizer a melhor história, tá? Tô dizendo, o melhor uso de quem estiver passando assim, pega, foi aquela que a gente leu do Wade. Como é que era o nome? Sem rumo, né? Sem rendição.
Sem rendição.
Que assim, tem personagens ali que você nunca nem ouviu falar. Tem um retcon que era uma mulher que era membro desde o começo, que na realidade foi apagada da história, como se fosse um sentinela. E aí tu fica assim, tá. Ela tá traindo a equipe, ela não tá. O importante é que tá, você tem que salvar o mundo. Vamos lá. E aí vai os 35 Vingadores. Lá, aquela história ótima.
Adoro esse gibizinho. Inclusive, fiz questão de comprar a paninha aqui, feito, lançou de uma forma bem legal. Palmas para onde é merecido. E eu tenho essas aqui no plastiquinho, porque o plastiquinho já é reembalado, né? Que eu li. Ainda tem a volta do triunfal do Gavião Arqueiro, então não consegui não comprar. Mas sim, divagamos bastante aí. Não é porque de Ultron é tão ruim assim, não, mas é porque a gente consegue puxar coisa demais aí, né? Vontade de falar. Tem tempo que a gente não grava, né, Luiz?
Exatamente.
Apesar de termos feito aí recentemente uma live com o Daniel lá do Poptopia, inclusive faltou sem rendição naquela tier list. Faço essa ressalva aqui.
O recorte que eu fiz, acho que ia até 2015, 16, uma coisa assim. Por isso que
não, foi válido. Foi válido. Porque tem coisa muito boa mesmo, Vingadores. Só os haters que não reconhecem. Mas sim, em Era de Ultron, vamos dar um resumão básico aqui da história. Aproveitando essa ultromania aí da época do Vingadores Era de Ultron, como bem disse o Luiz. A gente tem uma história que começa no passado e vai ligar com o presente daquela época ali. É um presente bem pós aquela saga Eixo, mas a gente tem uns Vingadores do passado, pelo menos os Vingadores mais clássicos, combatendo uma versão do Ultron que acaba sendo presa num Kingjet modificado e lançada no espaço, porque os Vingadores não estão conseguindo vencê-lo, né? Aí tem aquela eterna discussão sobre o complexo de... Não é bem um complexo de Édipo, não, né? É um complexo familiar ali do Ultron, que é maluco, com o Hank Pym, criador dele, que é mais maluco ainda. Uma coisa de, eu quero ser reconhecido por você, papai, me ame. E o Hank acaba mandando ele pro espaço ali como sem alternativa, né? E essa versão do Ultron vaga pelo espaço até retornar no presente. Isso é uma coisa interessante da história, né? Essa é uma versão do Ultron que não necessariamente é aquela que apareceu em Atos de Vingança, que estava em Ultron ilimitado, que fez várias outras coisas ao longo da cronologia dos quadrinhos. Esse é um Ultron que estava isolado no espaço e voltou agora. Ele pode até ter tido acesso ali, um momento ele acessa a rede mundial de computadores. E pode ter tido acesso a essas lembranças todas, ou até backups antigos dele, mas essa versão vem direto do passado. E feito os Vingadores daquela época, como eu falei, os Vingadores pós-Eixo, que são compostos pelo Falcão, como Capitão América, né? A Thor, o Homem de Ferro, o Visão ali da época do Tom King, com aquele visual estranho, verde e vermelho. O Hank Pym também está ali.
Eu detesto essa roupa do Visão. Me dá nervoso.
Cara, eu vou te dizer que eu achava bonita. Mas aí eu comprei o bonequinho. E aí, olhando o bonequinho dela, nada contra o Tom King nesse aspecto, não é isso. Mas eu comecei a ver que ela é desnecessariamente complicada, sabe? E tem uns trejeitos assim mesmo que é só pra dizer, olha, meu visual é intrincado, é modernoso e tudo mais, e não precisa disso. Aquele visão verde e amarelo é bonito demais, é simples, é bacana. Aliás, Luiz, não resisti, comprei o boneco do Visão clássico. Então, retomando aqui, a gente tem o Aranha ali, eu acho que o Aranha vai superior, o Mercúrio, a Vespa, o Hank Pym ali como o gigante de novo, a Feiticeira Escarlate, o Falcão Capitão América e o Dente de Sabre. Por isso que eu falei de Eixo, né? O Dente de Sabre tá invertido aqui, ele tá com o maior, e foi um twist bacana da época ali. Podia ter rendido mais coisa. E esses Vingadores começam ali enfrentando os Descendentes, que são uns personagens robôs também ali, que vão aparecendo os Fabulosos Vingadores do Remendo, como os fãs realmente chamam.
Que é de um arco que eu acho que é o terceiro arco ali, o quarto. Porque eu não lembro desses personagens, não, sinceramente.
Cara, eu acho que eu tô enganado. E isso, eles são da X-Force do Remender, na verdade, viu? Porque eles têm a ver ali com o Apocalipse também, né? Os gêmeos do Apocalipse, tem uma coisa disso aí. E é uma fase que é bem legal também. É o melhor material ali, Marvel, do Remender, é essa X-Force. Com o Jerome Alpenha desenhando uma boa parte dela, inclusive. Mas ele não fez muita coisa boa na Marvel, não. É uma pena, o autorial dele é muito bom. Tanto aquele gibizinho dele que viu série, né? Assassination Class, eu acho. Deadly Class, perdão. Assassination é o mangá. Deadly Class, viu, sei, também não deu muito certo, mas é um gibizinho bem legal, bem bonito, com uma proposta bacana. Mas os Fabulosos Vingadores dele, e essa saga Eixo e muitas outras coisas lá, infelizmente não deu certo não. A Marvel tinha, por muito tempo, né, desde o Bendis ali nos Vingadores, teve essa coisa de pegar um escritor para ser o showrunner, né, daquela época, e ele ficava responsável pelos eventos também de os crossovers e tudo mais, né? E a gente teve merdas como a Essência do Medo, do Matt Fraction, teve Liga Vingadores, ou Liga Vingadores não, Ave Maria, Vingadores e X-Men, a gente teve aquele outro lá, Pecado Original do Jason Aaron, enfim, uma porcaria isso.
Atualmente ele tá produzindo o super-herói na Marvel?
Não, o Remender tá autoral na Image de novo. Não sei te dizer exatamente qual é o projeto dele hoje, mas ele voltou pro autoral. Ele fez o Black Science, né? Ele fez, tô dando uma pesquisadinha aqui, o Black Science, que inclusive saiu recentemente pela Dark Side aqui. E ele tá com outros materiais lá pela Image mesmo. Fear Agent, como eu falei, né? Low, Deadly Class, Tokyo Ghost, que é bem bonito, e o Black Science são os principais aqui que estão nessa, no portfólio dele aqui do site da Image. Mas ele tem um muito bom que a gente comentou, acho que foi o Dãozinho que comentou no Pilha também, que é um Righteous Thirst for Vengeance, que em português é, perdão aí meu inglês ali do sul de Manchester, é uma justificada sede de vingança. Não sei como foi que o Gibiscuit traduziu aqui, mas a gente tem um pilha sobre isso, que é com aquele Felipe Andrade, da Zista Português. Muito bom, o gibizinho, bem legal, pancada aí, a porra, assim, tudo seco mesmo. Se você gosta daquela narrativa contínua de Walking Dead, vai gostar desse gibizinho. Mas, infelizmente, aqui, eu acho que ele fez uma obra boa, beleza, né? Como eu falei, a gente vai ter essa volta desse último. Ele dá uma passadinha ali na Lua de Titã, onde vive lá a família do Thanos, né? E...
Só um minutinho pra conectar a pergunta que eu fiz. Eu te perguntei isso, porque assim, ele bota algumas ideias, alguns conceitos aqui, que são tratados de forma rápida, porque é uma graphic novel, né? E só que praticamente dá pra ler numa fila de banco, né? Um banco que tem uma fila grande, mas dá pra ler. Mas assim, eu gostaria de ter visto ele, sei lá, numa. Nem que não fosse na Vingadores Principal, numa mensal, sabe? Talvez ele tivesse saído melhor do que o Jason Aaron. Eu não sei se ele substituiria o Jason Aaron depois, né? Que é o McKay, né? Que tá escrevendo atualmente, né? Na época, eu não sei quem. Ainda era o Wade, né? Aí depois do Wade que veio o Jason Aaron, né? Eu não sei, botava uma outra revista paralela, como muitos anos teve revista paralela, que era o... Era a Might e a Academy, que foi o Dan Slott que escreveu, né? Então, dava uma outra mensalzinha pra ele desenvolver esse tipo de coisa, sabe? Acho que ficaria legal, assim... Não sei, acho que, sei lá, em 100 páginas, ele bota uns conceitos interessantes que eu gostaria de abordar... ver abordado melhor, entendeu? Não vou dizer, assim, que... esse conceito do Ultron e o Visão, não, a máquina tem sentimento, pelo menos eu tenho, não precisa matar os outros. Isso é uma coisa que, assim, nem dava tempo de ser tratado em todos os quadrinhos que o Ultron aparece. O Ultron aparece, começa a matar um monte de gente, os Vingadores impedem ele. Antes daquele discursinho de minha mãe, meu pai, já matam ele e acabou, entendeu? Aqui ainda dá tempo dele falar o porquê que ele tá fazendo... Os Vingadores, que são os pais e mães dele, os parentes, vamos dizer assim, dá tempo de ter uma conversa maior antes de ser derrotado, entendeu? Aqui eu acho que ainda deu um conceito um pouco maior do que superficialmente é feito sempre, né? Até porque o próprio Ultron não aparece tanto, né? A história aí não deve ter aparecido nem em 200 revistas, né?
Não, mas veja, eu concordo com você, não, acho que vale a pena essa discussão aqui, sim. Eu concordo com você que essa discussão do Ultron, né, do sentimento, do Visão também, são interessantes. E todo esse complexo familiar aí é interessante. A gente tem isso arranhado mesmo ali no Ultron Ilimitado do Busiek, mas nunca foi mais desenvolvido. Assim. A gente vai ver o Gary Duggan falar um pouquinho mais disso aí quando o Ultron volta depois em Uncanny Avengers. Agora, concordo que se fosse um arco aí de 6 edições, 12 edições até, né? Se fosse uma fase com um perigo iminente do Ultron, o Ultron tá chegando e levantar discussões e ele mandar agentes, enfim, uma coisa mais padrãozinha assim, ou até uma alopeada legal aí dentro desse conceito, ligando aí com os flashbacks, não sei. Dá para construir uma grande narrativa, assim, né, ao longo das eras do Ultron, o que não foi feito aqui. Agora, eu não sei se o Remender conseguiria desenvolver isso, Luiz. Assim, eu acho que ele é muito uma no pé e outra na ferradura, sabe? Porque você falou aí dele de mensal, mas ele teve a mensal dos Fabulosos Vingadores, né? Esse primeiro volume, que começa ali com a arte do Cassidy, já desaprendendo a desenhar. Tinha tudo para ser boa. Ele começa bem, ele dá uma derrapada aqui, ali tem aquela outra discussão, né? Que o Remender faz o destrutor da alma de Morgan Freeman e não falar de raça. Mas. essa eu lembrei, outro dia apareceu aí no Twitter, eu lembrei dessa realmente na época. Não soa tão mal, mas envelheceu bem mal esse diálogo aí. Ah, se você não quer ser chamado de mutante, quer ser chamado de quê? E aí o destrutor respondeu, me chame de Alex.
Cara, enfim. Se eu não botei essa fabulosa naquela tier list lá da live, a gente ia ficar discutindo meia hora sozinho, só desse primeiro arco, entendeu? Aí eu falei, pô, não, melhor não botar, porque... Pelo menos assim, dá pra discutir um pouco, né? Ruim ou bom, é uma coisa que dá pra discutir.
Ah, essa você nem perdeu o tempo de colocar para te dizer, não perca seu tempo. Pois é. Mas sim, eu acho que o Remender, de novo, né? O X-Force dele é bem legal, tem momentos muito bons, mas eu acho que ele se perde ali, ele quer construir uma grande narrativa e ele traz alguns elementos que ele construiu na X-Force, ele vai jogar lá pro Uncanny Avengers também. Ele ressuscita o Sentinela, por exemplo, como um arauto do Apocalipse em X-Force. Depois ele vai trazer esse Sentinela de novo no Uncanny Avengers. Ele tem a história também lá, né, da Wanda e do Peter, não sei, mutantes, assim, inumanos. Beleza, foi um mandate aí, com toda uma questão que a gente sabe de Toyal por conta de direitos, de filme, eles vão ser usados na MCU. Então, teve muito mais baixos do que altos. Eu li há algum tempo, mais de 5 anos aí, essa fase dele nos Fabulosos Vingadores e, assim, deixou a desejar. Não tenho tanta vontade de ler, porque para mim o que ele já fez não me instigou tanto, não. Talvez o que seja bom aqui é justamente isso. A gente imagina o potencial que esse condensado que ele fez aí dessa situação poderia render, mas não sei se ele seria bom o suficiente para de fato fazer essa história render. Falta dizer, eu acho que concordo com você que aqui é bem desenvolvido, sim. Enfim, e aí a gente tem na história essa volta do Ultron. Ele faz uma pausazinha ali em Titã, no Titã lá, a terra do Thanos, né? Aquela lua que os eles não são os Eternos, não, os Titãs mesmo, né? Vivem lá aquela dissidência dos Eternos, só isso, só essa conversa aí dos Titãs, de Eternos e tudo mais, aí de um podcastzinho separado. E lá ele domina Isaac, o mesmo computador que dominou, né, a inteligência artificial, que havia dominado o Visão, naquela fase que a gente já comentou aqui, que é bem imediatamente afora, que é imediatamente até o começo da saga dos Vingadores aqui no Brasil. Ele domina o Isaac e ele traz assim, Titã para a Lua, para a órbita da Terra, de um jeito bem estranho, né? Parece até o filme dos Transformers, Luiz, que Cybertron chega pertinho da Terra. Não sei se você chegou a ver essa bomba.
Me lembra também Remina. Planeta demoníaco Remina, que, e pelo spoiler, chega no planeta Terra para devorar a Terra, né? Exatamente desse jeito aqui.
Remina é o quê? Aquele mangá do Junjito?
Isso, Junjito. E é exatamente igual essa tem um enquadramento aqui que o Visão... Não, ele já tá aqui. E aí olha para cima e tem o planeta Ultron. Eu não sei se é chamado assim, Planeta Ultron, mas exatamente que nem esse enquadramento aí do... Não sei se é enquadramento do Transforma é igual, mas o do Remina é igualzinho.
Esse quadro do Visão, inclusive, é bem bonito. Aliás, Jamel Penha tá de parabéns. As páginas que ele desenhou, né? Que ele conseguiu terminar, não passou pela raça. São muito bonitas mesmo. Ele tem um estilo mais escuro, assim, mais sujo. Mas bem bonito. Logo nesse comecinho, eu tava folheando aqui. Tem uma parte do último que a gente tem mais a silhueta dele com o olho e a boca brilhando, né? Que é um negócio bonito também, ameaçador. Tem aquela cena também, a entrada do Fer, que é bem legal. Ele não tem preguiça mesmo, cenário, ângulos diferentes. Visualmente é um belo gibi. Enfim, só pra terminar a história, e aí ele finalmente chega na Terra, enquanto esses Vingadores que acabaram de vencer lá os descendentes, né, graças a um vírus do Hank Pym. E aí começa essa discussão que o Luiz já suscitou aqui no programa, a questão do ser humano ou não, inteligência artificial é vida ou não, cai bem hoje, nos dias de hoje, né, de ChatGPT e essas inteligências todas aí que estão bombando na internet. Essa discussão vai ser levada ali a ferro e fogo pelo Visão, coincide com a chegada desse planeta ao Ultron. E a gente tem essa pancada aí até que os Vingadores levam o Ultron domina, né, o mundo, domina vários heróis, inclusive, e os Vingadores partem por contra-ataque indo lá para o planeta onde o Visão está quartelado, o Ultron está quartelado num templo ali a... Aliás, não, os Vingadores se escondem nesse templo, que é um templo, como se fosse um mausoléu do Thanos, né, que estava supostamente morto nessa época aí. E vai ter uma batalha bem legal depois, logo depois, na verdade, e que acaba com um sacrifício aí do Hank Pym, que se mescla ao Ultron, né, e eles partem para o espaço, meio que fundidos ali como vilão, até que os Vingadores conseguem tocar o lado humano do Hank. E ele se exila no espaço.
A grande problemática que estava sendo o questionamento do Visão em relação ao avô dele, né? Que, não, você está desligando os computadores, você está matando. E eles meio que já são considerados vida. Eu só estou desligando. Você que é único. Que, né? O outro já era único e ele é o único do único, né? A criação, né? Acho que a consideração aí dele ter se fundido ao filho dele, né? Assim, relevou, né? Achou que não era uma simples máquina, né? Era o tipo filho dele que ele teve, né? Engraçado que no começo ele fala, né, que eu não liberei um filho, eu liberei um demônio. Não foi um negócio assim que ele fala no começo?
É, mas assim, considerando a instabilidade histórica do personagem, né? É bem plausível mesmo que ele estivesse tentando se convencer daquilo para justificar os seus atos, mas não necessariamente fosse o posicionamento efetivo dele sobre aquele tema, no caso, sobre o próprio Ultron. Eu gosto dessa visão, vou perdão do trocadilho, e que o Pym tem um certo orgulho do que ele fez com o Ultron, ao passo que ele tem também esse arrependimento por tudo que o Ultron causou, né? A própria sanidade do Pym, mas também a humanidade, aos Vingadores como um todo. Ele é responsável por mortes, ele é responsável por destruição de planeta. A gente vê isso, inclusive, lá no Ultron Limitado, né? De novo, um belo gibizinho, para mim, um dos melhores Vingadores. Eu gosto muito, apesar do seu levantamento aí, Luiz, de que o Ultron não aparece tanto quanto a gente imagina na história dos Vingadores, né?
Tanto que o próprio Star Fox aqui fala, eu nunca enfrentei o Ultron. A gente pensa assim, é mesmo, ele sumiu lá na... Entre não sei quanto, 50, 60 edições depois que entra o Star Fox, né? Ele só volta depois, acho que ele só volta na fase do Buzzsaw, né? Volta um pouco antes, não lembro agora. Justamente quando o Star Fox já não tá mais. É curioso isso.
Eu lembro do Ultron, meu primeiro contato com ele foi em Guerras Secretas, na Teia do Aranha, e na republicação de Guerras Secretas, a primeira publicação do texto original, sem as JPZs todas. Lembro do Ultron depois disso, Ato de Vingança, lá com o Demolidor também, né, da fase da Nascente, saiu recentemente aqui. E aí eu acho que o Ultron só foi aparecer mesmo em Vingadores muito tempo depois mesmo. Não diria necessariamente ali nessa fase, eu acho que ele aparece antes do Music, sim, mas não sei precisar quando. Agora sim, eu acho que o Pym tem essa questão, de amor e ódio aí também com a sua criação, assim como ele tem um amor e ódio consigo próprio. Ele acaba projetando isso no próprio filho dele, né? Ah, vejo aí uma relação paternal também de transferência de traumas entre os dois. Ou talvez eu esteja querendo ver coisa demais, é só um gibizinho mesmo. Agora, eu chamo a atenção para uma curiosidade, né? Que as pessoas esquecem muito, mas o Hank Pym é um cientista, né? Mas você lembra da especialidade dele, Luiz, originalmente? Ele é entomologista. Ele é estudioso de insetos. Por isso que ele consegue criar o capacete que se comunica com as formigas lá. Aí daí já tem um salto de boa vontade gigante, né? Do Stan Lee, para que ele aumente e diminua de tamanho, para ficar com o tamanho de uma formiga também, porque ele desenvolveu lá o gás, as partículas Pym. A princípio é um gás, depois vira partículas, né? E mais ainda, para a ponta dele desenvolver robôs com inteligência artificial tão aprimorada, né? O Ultron tem a capacidade de se atualizar constantemente. Isso é realmente uma boa vontade gigante. Quem me chamou a atenção para isso foi o Byrne, no gibi da Mulher Hulk, que a Mulher Hulk comenta com aquela amiga dela que... Ah, chamar um médico, chamar o doutor fulano. Ah, doutor, mas qual é a especialidade dele? E aí a Mulher Hulk fala assim, ah, não precisa ter especialidade. No gibizinho, até o cara que é estudioso de insetos, como Hank Pym, cria inteligência artificial e faz nave dos Vingadores. Então, o importante é ter o doutorado em alguma coisa só. Em que não importa.
Mas o problema é que todo doutor, pelo menos na Marvel, é vilão, né?
Ou é vilão, ou é maluco, né? Ou tem algum pezinho ali. Até o próprio doutor Reed Richards já foi retratado aí várias vezes como um vilão ou perto disso. O Fé, recentemente aí, né, enlouqueceu também. Os vilões todos a gente não precisa nem dizer. Tem algum doutor realmente bom na Marvel? Alguma doutora?
Eu não sei se a enfermeira é enfermeira noturna, mas ela deve ser médica também, né? Aí poderia dizer bem, ela.
Bem lembrado. Eu lembrei aqui que o Homem-Aranha também, quando conseguiu o doutorado, na verdade foi o Octopus, né? Dominando o corpo dele, que conseguiu o doutorado, porque ele não admitia não ser chamado de doutor pelas pessoas.
Uma coisa curiosa, assim, pra comentar também, só pra dar uma espetada aí, né? Quando tem esse confronto da versão dos Vingadores robótica que o Ultron bota pra enfrentar os Vingadores, não é que nem Noite Mais Densa que o pessoal fica olhando lá os zumbis. Ai, meu amor, é o zumbi da Mera, não posso matar ela porque ela é a Mera. Aqui eles descem o cacete e foda-se. Não, não é, não, não é os Vingadores, não. Na Marvel ninguém tem pena de nada, não. Ninguém fica com um conflito moral de pode ser que seja, não. Faz e foda-se.
É, derruba primeiro, depois resolve.
Isso aí é a regra da Marvel, né? Dois personagens estão se encontrando pela primeira vez, tem que sair porrada.
Às vezes estão se encontrando pela décima vez e tem que dar pocada também. Gosto. Mas aproveitar aí pra chamar a atenção aqui nessa reta final. Ou a participação do Star Fox, né? O que você acha do Star Fox como Vingador, Luiz?
Eu acho interessante, mas assim, quando começa a ter quando ele entrou, né? Quando começa a ter uma participação interessante, ele já sai, né? Eu não sei se ele sai quando, um pouco antes do Namor entrar. Acho que ele sai antes, né?
Antes.
Ele não fica muitas edições.
Não. Ele sai logo nesse comecinho aí da saga dos Vingadores, porque ele vai até da Nebulosa, que ele tá caçando ela como uma peça espacial e tudo mais. E aí quando os Vingadores voltam pra Terra, aí tem a Terra Selvagem, depois o Namor entra também, ele é chamado ali pros Vingadores.
Ele volta a aparecer, acho que só no Desafio Infinito, né? Que ele é uma das testemunhas ali do genocídio, né? Ele, o Mephisto e o...
E a própria Nebulosa depois, né? Que fica meio moribunda também.
Isso, naquele estado intermediário, né?
Não, ele volta um pouco antes, na verdade, no Burn. Quando o Burn escreve ali pouco antes do Desafio Infinito, já comentei essa história de outras vezes, Capitão América 176 aqui do Brasil, minha primeira Capitão América, e que o Homem-Aranha participa também, arte do Paul Ryan, o texto do Burn, e eles vão pro espaço e aí encontram justamente a Nebulosa, e o Star Fox tá lá. Também a arma que ela usa dá aqueles blink, aquelas piscadas no espaço, né? Que deixa a tela não, a página branca que o Burnie sempre gostou de usar. E nesse gibizinho, inclusive, a Cersei, que tá nos Vingadores na época, e é prima dele, né? Ela é eterna, e como eu falei agora há pouco, os titãs são uma distância dos Eternos. A Cersei deixa todo mundo ali em uma estase, num coma, que é induzido, né, para aparecer uma morte ali, fugindo da nebulosa. E quando os Vingadores vão ser dados como mortos, o Star Fox lembra, né, de uma brincadeira dos Eternos quando criança, que se fingiam de mortos assim, ficavam meio que inorgânicos e tudo mais. E aí ele faz uma mini unimente ali com a Cersei, que desperta todo mundo. Eu lembro bem dessa parte aí, isso me pirou muito a cabeça. Eu não sabia nem que Zorro é unimente, não sabia que os Eternos e os Titãs eram parentes, não sabia de porra nenhuma. Mas gostei da sacada e o Bernie mostrando mais uma vez aí que conhece a cronologia. Apesar de moldá-la estranhamente às vezes.
Mas assim, é meio problemático, né? O poder dele, né? Que é... Nossa, as pessoas, né?
Ah, assim, é considerado assédio até, né? O gibi da Mulher Hulk do
Ele até do fala Slot. Isso no quadrinho, né? Ele fala até isso nessa gráfica nova. Você tá usando o poder pra me cantar, me convencer pra cama contigo? Aí, não preciso, não.
Garanto. É. No gibi da Mulher Hulk do Slot, ele chega a ser processado por assédio por isso, né? E aí ele concorda em ir embora e tudo mais. Porque fica sempre a discussão, né? Ele tá usando o poder, ele não tá usando o poder. É bem legal. E agora ele voltou, né? Nesse dia de julgamento aí, né? AXE, né? Que é Vingadores, X-Men e Eternos. Uma saga começa muito bem, a gente acompanhou toda aqui no Pilha, tem vários programas falando sobre ela. Participei lá no Utopia X também falando de uma dessas fases da saga. E ele volta com um visual bem Harry Styles, para casar ali com essa provável futura aparição no MCU. E com um poder muito mais de motivação, sabe, do que de persuasão. É uma repaginada aí no personagem, tá bem, né, não binário até, eu diria. E não sei se vai pra frente, já sumiu de novo aí, porque o Gillen, que tava escrevendo os Eternos, muito bem, já desapareceu. O Star Fox tá como líder dos Eternos, inclusive, morreu quase todo mundo aí na mão de Thanos. Então é o Eros que foi eleito, o novo Eterno Prime aí, primordial, sei lá como é que tá em português. Sabia dessa, Luiz?
Eu não lembrava não, cara. Essa, depois ali que sai o isso é o que? O Walt Simonson?
Não, isso é agora.
Não, tu falou a que tu falou lá do da Unimente e tal. Não era. Não.
Ah, não, é Bernie. É antes do Simonson com a bolha do tempo ali, o comecinho da bolha do tempo que ele vai desenvolver depois do Quarteto Fantástico.
Isso eu acho que a saga do Vingadores alcança, né? Ser 300 e.
Eu acredito ali, que né? Sim. Eu acredito que sim. Essa passagem do Bernie nos Vingadores é bem legal, inclusive. É curtinha, mas é bem legal.
Mas aí a igreja de fanáticos do Bernie vai conseguir mais uma edição cadernada. Infelizmente pra eles não...
Chupa site que não gosta do Bernie.
Infelizmente pra eles não vai sair em ônibus, não vai sair em saga, né? Mas...
Que é o certo, né? Pelo amor de Deus, chega de ônibus. Quem gosta de ônibus não merece... Legibizinho não, né? Isso é bula de remédio.
O pobre trabalhador não gosta de ônibus em jeito nenhum, né? Nem pra pegar pra ir pro trabalho, nem pra...
nem pra manusear aquela bomba. Você tá doido? Ônibus é pra ter na estante, só pra ter na estante. Eu compro um bonequinho e deixo lá, de vez em quando eu mudo a pose dele e tudo mais. Lembro das histórias que eu consigo ler no scan e tudo mais. Eu posso ter o gibi na internet, né? Eu não posso ter o bonequinho no Google Imagens, não dá pra mexer nele. Se bem que o McFarlane agora tá lançando NFT de boneco, viu? Você compra 4 e ao invés de montar um buff, como a Marvel tá fazendo, agora você compra 4 e monta um NFT de um boneco. Veja que loucura. Então, acho que é isso, né, Luiz? Eu queria pedir só a sua nota pra esse gibizinho. Valeu a releitura, postou, naquele tier list que a gente fez lá. Onde você coloca aí?
Eu acho que vale a leitura. Eu lembro que eu gostei muito quando eu li pela primeira vez. E achei ok, achei, sei lá, 7 essa segunda leitura, mas assim, sei lá. maus, quando eu li pela segunda vez, já não gostei tanto. Tem pouquíssimas coisas. Primeiro que eu já não relei quadrinho, né? Praticamente. Porque, enfim, tem muita coisa. Já não consigo nem ler as coisas que tirar a reler. Mas toda vez que eu releio, eu não acho assim tão bom. Não tem o impacto que teve, sabe? Tirando o Desafio Infinito, meu quadrinho favorito. Então, pra mim, vai ser sempre ótimo aquele quadrinho. Mas eu acho que vale a leitura, sim. Eu daria um 7. Você daria que nota?
Pô, na primeira, eu queria dizer que comparar e a gente voltou com o mouse é sacanagem. Mas entendi, você não tá acompanhando a obra, tá acompanhando a experiência da releitura e o impacto, né? Mas, beleza, eu também concordo, mesma coisa que você. Na primeira vez que eu li, eu achei muito bacana, principalmente porque eu li mais ou menos, assim, poucas semanas depois de ter lido o Guerra Sem Fim dos Vingadores, né? Que é um RLs bem menorzinho, bem lá embaixo mesmo. E esse me deixou com um gosto mais legal na boca de uma arte mais bonita, uma história que não tem pretensões, mas é uma história mais bem casadinha, assim, começo, meio e fim, e que deixa uma consequência bacana ali pro universo Marvel, né? Essa fusão do Ultron com o Pym vai aparecer depois. Como eu disse, né? Vai voltar para a Terra. Em Uncanny Avengers vai ter ali uma aparição em... Eu acho que em uma saga espacial da Marvel. O Ultron já tinha aparecido em Aniquilação Conquista, né?
Esse Uncanny que tu tá falando é o V2 já, né?
É o V3 já. É o depois de um relançamento desse aí, tipo, totalmente novo e diferente Marvel. Mas sim, é com o Gary Duggan e com o Larraz começando ali. Não lembro se é o Larraz que faz esse ar. Mas começa com o Duggan e o Larraz e depois segue ali com outros desenhistas e o Larraz aparecendo de vez em quando. Começa mesmo com o Ryan Stegman, que foi fazer sucesso só com o Venom do Danny Cates.
Essa Uncanny aí, que é uma que provavelmente eu nunca vou ler na vida, porque tem o Deadpool como membro, né? Acho um absurdo. Eu já não gosto da vampira como membro dos Vingadores. Que dirá o Deadpool? Não tem nada a ver. Nada a ver.
E a vampira líder dos Vingadores, né, então?
Não, e olha, os Vingadores já tiveram Demolição, Trodruida, Homem-Areia, mas não dá, não dá. Deadpool não dá, não tem nada a ver.
Não, você tá de má vontade. Tente de sábio aí no gibi.
Claramente eu tô de má vontade, porque assim, assim, tirando o humor, o que diferencia o Deadpool do Wolverine? Faz a mesma coisa, vai matando as pessoas, né? E é um dos grandes membros dos Vingadores, o Wolverine, né? Enfim.
Veja você.
Quando ele entrou, também teve esse questionamento, né? Na fase do Benz ali. Este assassino está no grupo dos Vingadores. Porra! Se for ver, ele é o que menos matou ali. O pessoal da Shield ali. Quantas pessoas, a Maria Hill, que não são Vingadores, mas participam, né? O próprio Nick Fury, quantas pessoas eles não mataram com as decisões dele? Não tô falando nem na mão, assim. Enfim.
Não, e deixa eu te dizer uma coisa aqui que vai revoltar os mais puristas. Eu reli recentemente até esse primeiro arco, e o Wolverine aparece ali lá pela edição 4 ou 5, logo depois que eles voltam à Terra Selvagem. E o Tony Stark já convida ele para os Vingadores, né? E o Capitão América é contra. Você, mas ele é um assassino, isso e aquilo, não sei o quê. E a justificativa do Tony Stark é a seguinte, ele diz assim, Steve, lembra aquilo que a gente já conversou, que os Vingadores surgiram antes de você, mas quando você chegou, deu a liga na equipe? Então, ele é o Capitão América desses novos Vingadores. É você que nós precisamos... no momento de hoje. Então, assim, os Novos Vingadores, nos Novos Vingadores, o Wolverine é o Capitão América, o personagem que traz a coesão do grupo. Então, os mais poístas aí, eu acho que soltaram na época com isso. Mas já esqueci, eu mesmo nem lembrava dessa história aí, eu nem tinha soltado na época, imagina quem soltou. Vingadores do Ben já veio o clássico.
Não vou dizer que dá liga e tal, assim, mas assim, coisa que também não, pra mim, pelo menos não fez efeito de ter o Capitão América, a HQ automaticamente ficar melhor e ficar legal. Mas assim, nessa época que tu tá falando, um membro que eu achava logo saiu pra ir pro Thunderbolts, né? Que eu achava interessante como Vingador, inclusive foi líder em uma época ali, né? E, pelo menos dono da mansão ele era, que é o Cage. Ficou maneiro ali, entendeu? É um personagem assim que você, de primeira, como Wolverine, né? Achava que não tinha nada a ver com a equipe, e ele, como Vingador ali, ficou legal.
Concordo. Concordo. Eu acho que o Bendis, na verdade, dá um up no poder do Cage ali, né? O Cage tá mais forte, o Cage tá num nível ali bacana de Vingadores. E tem uma relevância também. Ele diz, né, assim que o Capitão chama ele, ele diz que ele quer ser ouvido, ele não quer ser só o negro da equipe, né? Uma referência ali ao que o Falcão foi um tempo, a coisa do Tolkien, né? Como chama ali, só para dizer que tem representatividade. Não, ele tá lá e diz assim, mas eu quero ser ouvido, as coisas têm que ser feitas do meu jeito. E depois aparece os Vingadores policiando ali, né? O Bronx, dando batida e tudo mais, fazendo uma coisa mais proativa em favor de uma comunidade. Isso é bem legal mesmo, e o Cage tem vários desenvolvimentos legais ao longo dessa fase aí toda do Bendis. De Novos Vingadores até a era heróica lá, né? Que ele vai ter aquele título que acho que só eu lembro que ele o Al Ewing escreveu, que o Cage é líder de uma equipe. Acho que é um Mighty Avengers também.
Teve uma época aí que ele foi pro Thunderbolts, não foi? Eu acho que foi depois, né? Acho que foi no Marvel Now.
Ele foi pros Vingadores ali, eu não lembro quem escreve. Mas tem a arte do Kevin Walker, que eu gosto muito. E é quando o agente americano tá numa cadeia de rodas, assim, uma mão e tudo mais. E aí aparece o Clor, né, que é o clone do Thor também, nos Vingadores. Eles vão para uma realidade alternativa e lá remontam o John Walker, que volta a ser o agente americano full time. E é uma loucura esses Thunderbolts aí. Tem até o fanático com o Thunderbolt nessa época lá. Eles são uma equipe que fica presa na balsa, né? E sai algumas vezes para fazer as missões e troca de diminuir a pena. Bem Esquadrão Suicida mesmo.
O Thunderbolt. O fanático, assim, se fosse herói, acha que ia ficar maneiro também, assim. Mas aí não dá, né? Porque teria que ser um vilão que foi vilão no começo e logo depois mudasse. Tipo Gavião Arqueiro, tipo Viúva Negra. Não daria pra fazer esse retcon. Porque de alguma maneira iam querer voltar, né? Como, por exemplo, Lex Luthor já foi da Liga da Justiça e tal. O natural dele já virou ser um vilão. Mas acho que seria interessante, cara, se ele continuasse assim como... Por causa dele tá com um anti-herói, né? Thunderbolts, né? Mas enfim.
Eu concordo. E digo mais, assim... Pra mim, a questão não é nem essa, viu, Luiz? A questão é que quando transformam o fanático em herói, eles dão uma reduzida muito grande nos poderes dele. Como diz o jovem, né? Nerfam o personagem demais. Eu sinto que estragam até ele. Eu vou lembrar aí, você pode dizer, mas foi o Chuck Austin, mas lembra da fase do Austin nos X-Men, que a gente tinha o fanático como líder, como mutante do bem, né? Não é mutante não, né? Um X-Men. E ele só apanhava mesmo, né? A gente teve recentemente aí, teve uma mini que mudou o uniforme dele e tudo mais, que tá bem legal, mas ele também toma cacete. E só quando ele tá do mal que ele sai batendo todo mundo, dando risada, enchendo a cara. Eu gostaria de ver esse fanático aí, powerhouse mesmo, como chama lá em inglês, né? Um cara que... Você visse ele chegando e dizia assim, fudeu, a bola de segurança dos Vingadores, né? Mas não, acaba sempre apanhando muito, como aquela crítica que eu já fiz também ao próprio Thor do Busek, né? Dos Vingadores. Ele tem lá esses momentos, mas realmente ele só apanha. É uma pena isso. Vem aí agora, né? Essa fase nova dos X-Men pós-Hickman, o fanático, inclusive, tá numa das equipes mutantes. Ele que deu uma salvada boa aí, ajudou o que pôde os mutantes agora nessa fase final que acabou. Ele tá como X-Men de novo aí numa equipe liderada pelo Ciclope. Vamos ver o que é que vai ser feito dele. Mas eu, infelizmente, não espero muita coisa, não. Aliás, ele também foi X-Men na fase pré-Hickman com o Matt Rosenberg. Também com o Ciclope sendo o líder da equipe. Ciclope com um olho só, né? Mais Ciclope do que nunca. E... É uma fase bem legal, eu gosto muito, acho extremamente subestimada. infelizmente, mas que, não sei, também teve um fanático que apoiou muito, mas gosta aí ser um bom Vingador, né?
O público agora viu uma prévia do episódio que acho que é o que eu mais quero gravar, assim, na história, que é uma pauta livre, não sei se vai ser só a gente ou vai ser a terceira pessoa também, que é quem a gente colocaria numa equipe perfeita? Tanto a equipe clássica, normal, né? Que seria, sei lá, uns 7, 8 aí. Quanto quem nunca foi, quem foi só uma vez e nunca mais voltou e poderia ser também. Então, uma das coisas que eu mais penso em gravar é essa ideia. Formações tópicas aí dos Vingadores.
Top, hein? Vamos nessa, gostei da ideia.
Porque se você pensar, ele é um Hulk possível, né? O Hulk já foi membro e meio que quase nunca foi. Uma vez ou outra aparece, mas não é Vingadores. É tipo, o mundo tá precisando de alguma coisa, é um monte de gente junta e ele aparece junto. Tipo, Guerra Secreta não era Vingadores, ele era todo mundo. Agora é uma parada possível, que poderia. Com o próprio Dente de Sabre nessa graphic novel, ele aparece ali, entendeu?
E é bem legal.
É, marcado como... Não, e aí ele, cumpre a missão dele, ele volta lá pra jaula lá, a cela dele lá, que ele tava preso, né? Mas seria uma parada interessante. Não aparecer de porradaria franca com o Wolverine toda vez também já é meio cansativo, né? Aquelas tramas de origens que eles botam entre eles, né? Enfim. Então, a gente fica por aqui hoje comentando essa graphic novel, essa UGN aí dos Vingadores. A gente tá numa crescente aí de qualidade, né? Que o anterior era Genasse. Esse já tá numa qualidade ok. Recomendo todos lerem, porque é um quadrinho que não é muito comprido, né? Uma história que passa rápida, não tem nem tantos diálogos assim. E quem sabe aí no futuro, o próximo episódio, um dos próximos episódios que a gente vai gravar aí, é indo em direção àquele que é considerado o melhor, e pelo menos o mais bem escrito, o arco dos Vingadores da história, que é na saga dos Vingadores aí que tá para ser publicado. Mas aí, no caso, a gente tá comentando que isso vai ser na edição 5, né? A gente vai comentar provavelmente no próximo episódio as sagas 3 e 4. Que já estamos nos encaminhando para esse sobrecerco, né? Que mudou profundamente, principalmente o prédio em que eles habitavam, né? Que é a mansão que foi completamente destruída ali. Ou só o Hércules, né? Enfim, nos despedimos hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma experiência boa aí na leitura dessa graphic novel. Até!